Bom, senhores, eu queria falar de alguns assuntos, coisas que estão acontecendo aí, que, por sinal, me deixaram feliz. Eu fiquei sabendo hoje que estão liberados aí pelo Instituto das Águas 100, as primeiras 100 manilhas aí que serão para resolver aquele problema do buraco, o famoso buracão do lago, que todo mundo sabe aonde é, todo mundo conhece, já fez mais de um aniversário. Muitas críticas aconteceram aí com relação à demora dessa obra. Que bom que o nosso advogado ainda está aqui. Que os senhores devem saber, não sei se os senhores sabem, mas agora há poucos dias que foi conseguido se resolver a questão burocrática com relação a essa obra, uma vez que os terrenos que vão ter que ser utilizados aí para se consertar esse problema ainda estavam no nome das pessoas, ainda não podiam ser utilizados aí pelo município. Afinal de contas, essa obra vai atingir propriedades particulares e essa gestão, essa legislatura, assumiu com um projeto de lei parado aqui nessa casa, esse projeto de lei que voltou para o executivo, uma vez que era um projeto inconstitucional, não podia se tramitar aqui, estava se fazendo uma permuta, uma troca de terrenos, e era inconstitucional, não poderia ser feito. Então, agora, finalmente, graças ao advogado dessa casa, que tem se dedicado muito, tem trabalhado muito nessas questões, resolveu também esse problema, e também ao esforço aí do executivo indo buscar essas manilhas aí que vai economizar bastante no custo dessa obra, gerando então economia para o município. Esse dinheiro poderá ser utilizado em outras questões. Então, para aquelas pessoas que não acreditavam que essa obra iria sair, eu acredito que agora vai sair sim, uma vez que já houve a licitação da empresa que vai realizar a obra, a questão burocrática já se resolveu e também a doação das manilhas aí, que por sinal um empresário aí da cidade vai buscar essas manilhas gratuitamente, salvo engano, para colaborar também com o nosso município. E finalmente essa obra vai se realizar dentro de uma normalidade, dentro da legalidade e com economia principalmente. Então fico feliz com relação a isso. Sabemos que muitas coisas estão acontecendo aí, coisas chatas, coisas ruins com relação a estradas principalmente, mas eu sinceramente não lembro qual foi a última vez que choveu tanto como está chovendo esses últimos dias. E com a complicação dessa duplicação da rodovia, os senhores viram que hoje, não sei se os senhores acompanharam, hoje ou ontem, acabou caindo barreiras inclusive em Ubiratã e outras regiões aí na margem da rodovia 369. Aqui em Corbélia hoje também teve um momento que a pista ficou interrompida e sabemos que se aumentou o uso daquela antiga estrada na continuação da Avenida Rio Grande do Sul. Todo mundo acompanhou as questões, as queixas, as reclamações aí pelo Facebook, mas vamos ser coerentes também, até onde, pelo que eu soube, foram colocados alguns cones lá para que não se entrasse, impedisse o tráfego de quem vinha da rodovia para encurtar caminho, né, e chegar à cidade. Muitos caminhões, inclusive ônibus do Expresso Maringá, ficou atolado lá para não continuar o caminho até próximo ao Trevo da Perosa, fazer o contorno na estrada normal que seria e chegar até a rodoviária. É questão de lógica, de bom senso, colocar um caminhão, um ônibus numa estrada de barro com esse tempo aí. Além de ficar atolado, ainda prejudicou mais a estrada, complicou mais a situação de quem realmente precisa daquela estrada. Então é questão de bom senso, é questão de colaboração, a população também tem que colaborar nessas questões. Eu por várias vezes já andei por essas estradas e fiquei atolado com um automóvel, com um carro pequeno. Imagina um caminhão e uma carreta, ônibus, enfim, pelo amor de Deus. Passou, hoje aprovamos pela segunda e última vez esse projeto de lei, que finalmente espero que se coloque um ponto final nessas questões de dívidas e atrasos e toda essa confusão que acontece com relação aos repasses da CACENC. Hoje ainda estive no gabinete para me certificar. Na sexta-feira teve uma reunião de conselho da CACENC, aliás, parabenizar o vereador Eli Stefanello, o vereador Zezinho, né, que foram empossados aí para o conselho fiscal da CACENC. Tenho certeza que farão um grande trabalho, pois está na hora de ter efetividade na fiscalização nessas questões. E como eu falava, na última sexta-feira a gente teve a reunião, onde me confirmaram que as contas dessa gestão estão em dia com relação aos repasses, inclusive as parcelas do custo do aporte, desses 2% até 2%, que é para taxa administrativa. Falava tão fácil e foge, né? Inclusive a taxa administrativa, que estava atrasada desde o começo do ano por falta de uma regulamentação, agora todo mês eles estão pagando duas atrasadas e a atual. Então, em dois meses já pagaram 6 parcelas de 31 mil reais, ou seja, não sei se...
Estivemos conversando com a Márcia, vereador Paulo, onde ela falou que está sendo pago rigorosamente em dia e que ela até estranha, né, porque os últimos não haviam acontecido isso, e assume a importância de levar a risco e a importância que agora, após 5 ou 6 dias, pode ser feita a notificação e depois o repasse é feito pelo FPM. Então, não tem mais por onde escapar. Então, é de muita importância, pois o servidor necessita que as coisas sejam sérias. E o prefeito, o que ele colocou na sua campanha e vem fazendo, sendo o primeiro aí da história. Está de parabéns.
Obrigado, vereador. Exatamente isso. Então, foi nos passado aí na reunião da CACENC, que realmente as contas estão em dia. Depois de muito tempo, isso está finalmente acontecendo. Isso é motivo de alegria para a gente, porque com certeza os próximos gestores que vierem por aí não vão enfrentar essa dificuldade, não vão enfrentar esse terror que é assumir uma prefeitura com dívidas, sem uma negativa e um déficit previdenciário, que é o mínimo que se deve pensar é na aposentadoria dos servidores que estão dando sangue aí pelo município. Então, parabéns à administração que está levando em dia essas questões e boa sorte aí aos novos conselheiros, o Gaúcho também, que faz parte do conselho administrativo, né, junto comigo. A gente tem procurado fazer a coisa da melhor forma possível, muitas vezes um pouco chato, questionando bastante, mas é para o bem aí dos próprios servidores.
Até, Paulo, mais um ano. Foi a respeito do titular e do suplente. Então, eu coloquei lá que o suplente tem que participar também. Por quê? Aí o suplente não vai, quando vai lá não sabe nada que está acontecendo, vai dar parecer do quê? Então, ou participa ou não precisa de nada. Ou nós participamos de unha e dente, de todos vão estar de acordo com o que está acontecendo, não fica aquele impasse. Então, desta forma que eu coloquei lá, que nós precisamos participar, vamos estar fazendo as nossas perguntas, vamos estar cobrando, estarei indo a Cafelândia, quem quiser ir comigo na quarta-feira, e estarei incomodando, porque o que eu quero é que as coisas sejam transparência e veracidade, e estarei cobrando ou incomodando quando for necessário, e desta forma que eu irei trabalhar.
Mais ainda... Brincadeira. Não é incomodar, não é atrapalhar. Eu tenho certeza que tudo que você faz é com relação ao melhor para os servidores. É uma coisa muito séria. Muita gente não leva a sério isso. Muita gente acha porque a Caixa de Previdência do município tem 20 milhões, cerca de 20 milhões, 20 e poucos milhões, tem muito, muito dinheiro. Não tem. Na verdade, deveria ter 70 milhões para que se dissesse que está são, que está salvo, que está sadio, porque hoje talvez não seja muito, mas muito em breve, se continuar do jeito que está, os repasses atuariais mensais do município para a Caixa de Previdência vão inviabilizar a administração. Então tem que se pensar sim, tem que ter cuidado e bom senso para que isso não venha a acontecer no futuro. Não adianta muitas pessoas dizer que não é isso, que aquilo, que está tudo certinho, não está. Me provem que está certo, a hora que se disserem que não tem déficit atuarial, que o município não tem que repassar milhões e milhões aí para a CACENC, para que a CACENC fique com a sua saúde em dia. Com relação aos feriados, senhores, uma polêmica muito grande, a gente acompanhou, está acompanhando, muita gente está preocupada com isso, eu só quero dizer uma coisa. Foi feito um decreto por parte do município em que realmente amanhã é feriado e eu acho, da minha parte, pessoalmente, eu acho justo, uma vez que é uma data comemorativa, uma vez que existe uma comunidade muito grande que faz parte desse movimento. Porém, inclusive teve reunião aqui nessa casa com alguns empresários, alguns vereadores. Nós não temos força para sancionar, para obrigar ninguém a fechar o seu comércio, fechar a sua indústria, não trabalhar. O que nós podemos fazer é futuramente, de repente, trabalhar alguma coisa em cima disso. Mas não é essa a intenção, nós estamos aqui para isso, nós queremos que as coisas funcionem da melhor forma possível, que haja um respeito mútuo, que haja um bom senso, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tenho certeza que vai acabar tudo bem e que será respeitado, sim, esse feriado, uma vez que esse ano, só nos próximos anos, continua sendo ponto facultativo. Então, eu quero desejar a toda a comunidade evangélica luterana, assim como a Igreja Católica, que comemorou ontem o dia do padroeiro, ou melhor, antes de ontem, sábado, né? A gente se perde com tantos feriados e tanto. Enfim, que desejar o melhor a todos e que haja harmonia, haja bom senso de todas as partes, de todos os lados aí, para que a gente continue vivendo numa cidade tranquila, uma cidade boa, onde a gente encontra a pessoa todo dia na rua, a gente convive todo dia aqui, no comércio, enfim. Nós vivemos numa cidade onde todo mundo conhece todo mundo, então não vem ao caso criar aí um atrito, um mal-estar, por questões simples de se resolver. Então, espero realmente que acabe da melhor forma possível. Desejo uma boa festa para a comunidade luterana amanhã. Infelizmente, eu não vou poder estar aqui, eu estarei em Curitiba, tratando assuntos de interesse do nosso município também, mas desejo que haja uma grande festa e que acabe tudo bem. Obrigado, senhores. Boa noite.